até o fim da Copa da Ásia de 2027. Decisão tomada após a participação da equipe na Copa do Mundo de 26. Também serviu para definir o próximo passo do planejamento japonês. Go Ueda, né, atual técnico da seleção sub-21, assumirá a equipe principal a partir de março de 2027. Moriaço está à frente do Japão desde 2018 e conduziu a equipe em duas edições consecutivas da Copa do Mundo. Treinador também se tornou aí o primeiro profissional a alcançar a marca de 100 partidas no comando da seleção, que agora terá pela frente a disputa da Copa da Ásia na Arábia Saudita. A competição continental será o último compromisso de Moriaço como técnico do Japão. A equipe buscará voltar ao topo da Ásia depois de uma espera que já dura aí desde 2011, quando conquistou pela última vez o torneio. A mudança no comando já foi planejada pela federação. Aos 54 anos, Ueda assumirá aí a seleção principal com a missão de iniciar o ciclo visando a Copa do Mundo de 2030. O treinador, porém, seguirá acumulando funções e continuará responsável pela equipe que disputa o processo de classificação para os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. Antes de chegar às seleções de base, Ueda construiu carreira no futebol japonês, com passagem pelo Kashima Antlers. No clube, trabalhou como auxiliar de nomes conhecidos do futebol brasileiro, entre eles Toninho Cerezo, Jorginho e Oswaldo de Oliveira, antes de assumir o comando da equipe principal em 2017. 9:32.
A Copa do Mundo de Futebol Masculino da FIFA já acabou, mas a competição ainda tem dado o que falar. Nesta semana, por exemplo, a FIFA divulgou a seleção ideal do torneio. Os 11 jogadores da equipe montada foram escolhidos por votação popular. E já adianto, nenhum brasileiro foi escolhido, nem mesmo o Vini Júnior, um dos destaques do Brasil na Copa. No time ideal da FIFA, França e Espanha são as seleções com mais representantes, 3 cada uma. Já a Argentina, que perdeu a final para a Espanha, tem 2 jogadores escolhidos. Mas chega de enrolar, a seleção ideal da Copa 2026 ficou assim. No gol, uma das maiores surpresas da competição, o goleiro Vozinha, de Cabo Verde. Na defesa, os espanhóis Pedro Porro e Cucurella, o argentino Lisandro Martínez e o francês Upamecano. Para o meio-campo, os eleitos foram Rodri, da Espanha, Olise, da França e Jude Bellingham, da Inglaterra. Completam a seleção ideal da FIFA 3 jogadores na linha de ataque: o argentino Lionel Messi, o norueguês Haaland e o francês e artilheiro da competição Mbappé. Da Rádio 2, Milena Abreu.
9:33, o paulista de Jundiaí está disputando aí a Copa Paulista após boa campanha na Série A3, né? Operando aí sob a nova gestão da SAF Hexacapital. O Galo estreou aí na competição vencendo o Primavera por 1-0, Primavera aqui de Indaiatuba, tá? No estádio Doutor Jaime Sintra, com gol aí de Lucas Batatinha. A nova gestão aí, a SAF da Hexacapital, liderada pelo empresário Pedro Mesquita, assumiu 90% do clube em definitivo para reestruturar as finanças e buscar novos acessos. Competição, a disputa aí, disputada aí a Copa Paulista no segundo semestre, agora desse ano de 2026, de olho em vagas para torneios nacionais, né? Série D e Copa do Brasil. O clube anunciou diversos nomes aí para incorporar aí o elenco, incluindo o atacante Osman e o experiente Anderson Magrão. Tá aí então, informação para o ouvinte aqui no nosso Ação e Informação 9:34.
Eu sou Humberto Ferretti e esse é o podcast Na Bola. Três jogos abrem neste sábado o segundo turno do Brasileirão. Quatro times entram em campo às 6:30 da noite, no horário de Brasília, pela 20ª rodada. O Atlético Paranaense, terceiro colocado, recebe o Inter, que luta para não cair. A Chapecoense, que está na lanterna, visita o Santos, outro candidato ao rebaixamento. Já o duelo das 8:30 da noite colocará frente a frente duas equipes do Z4, Vasco e Mirassol. Os outros 7 jogos da rodada serão no domingo. 16:00 se enfrentam Cruzeiro e Botafogo, Bahia e Corinthians. Às 18:30, destaque para o duelo entre o vice-líder Flamengo e o São Paulo. E tem ainda Grêmio e Fluminense, Red Bull Bragantino e Coritiba. O líder Palmeiras fecha a rodada em casa, às 19:30, contra o Atlético Mineiro. No mesmo horário, se enfrentam Remo e Vitória.
Esse podcast é uma produção da Rádio 2.
9:36, falamos de esportes na cidade.
Esporte, ação e informação, primeira edição.
Só até segunda, cerveja Heineken lata, 350 ml, 4,99. Azeite andorinha extra virgem vidro, 500 ml, 24,49. Leite condensado Nestlé moça lata, 395 gramas, 6,98. Chocolate Milka barra 87 gramas, 14,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Tausti, faz toda a diferença.
Buona Restaurante, sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3:00 PM. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, abrindo os Mundo dos Santos Pellegrini 1000, dentro do Boa Supermercado, no Instagram Restaurante Buona.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11 977 99 9000. Repetindo, 11 977 99 9000.
A Rádio Cidade, com o objetivo de ampliar o conhecimento do seu ouvinte acerca de datas importantes e personalidades que fizeram a história de Jundiaí e das cidades da região, apresenta Região em Foco, com o economista Marilan Rigg.
25 de julho é dia do motorista. Veja o que acontece em Jundiaí. A população de Jundiaí diminuiu sua taxa de crescimento. Ela crescia décadas atrás em proporções maiores. Em compensação, o número de veículos de Jundiaí cresceu bastante. Cresceu muito. Quando eu falo veículos, eles não são só automóveis, são automóveis, motos, caminhões, caminhonetes, caminhonetes, utilitários, ônibus, micro-ônibus, tratores, reboques e outros. Veja esse dado, número de habitantes por veículo em Jundiaí hoje é de menos de 2, 1,92. Quer dizer, para cada veículo existe menos de 2 habitantes. Se a gente pegar só automóveis, existe mais de um automóvel por motorista com carteira de motorista, com aquela habilitação. Em Jundiaí, o número de habitantes por automóvel é 1,18. É muito grande. Os números de veículos em Jundiaí são maiores, proporcionalmente, que os números de veículos do primeiro mundo.
Região em Foco, na Rádio Cidade. Um oferecimento Delta Análise de Cidades.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já 11-4159-9120. Vem para G2G.
Rádio Cidade Jundiaí. Referência em informação.
Ação e Informação, primeira edição.
Setembro será um mês decisivo para milhões de micro e pequenas empresas enquadradas no Simples Nacional. Elas terão de escolher como vão recolher os novos tributos da reforma tributária a partir de 2027. Uma decisão que pode afetar a competitividade e até o fluxo de caixa do negócio. Um estudo da OMIE identificou os setores que precisam acelerar essa preparação. Entre os mais expostos estão atividades ligadas à tecnologia da informação, transporte terrestre, construção civil, hospedagem e serviços financeiros. O gerente de indicadores e estudos econômicos da empresa, Felipe Beraldi, explica o que esses segmentos têm em comum.
Elas são empresas que estão inseridas em cadeias produtivas, ou seja, que são empresas naquele modelo business to business, né, o B2B. Essas empresas que não aderirem ao Simples Nacional Híbrido, elas podem perder competitividade diretamente pela geração de crédito tributário. Ou seja, se elas recolherem os tributos unificados na guia do DAS, elas vão gerar um crédito muito pequeno dos tributos relacionados a consumo, diferentemente das empresas que forem para o regime híbrido. Agora, essa conta ela não é tão simples de ser feita. Por quê? Ao aderir ao Simples Híbrido, elas vão lidar com uma carga tributária maior. E lidar com uma carga tributária maior vai exigir também revisão de métodos de precificação e negociação com os clientes.
O levantamento analisou 76 segmentos da economia e concluiu que 26 deles exigem maior atenção durante a transição da reforma. Juntos, esses setores representam cerca de 14% do PIB brasileiro e empregam aproximadamente 10 milhões de trabalhadores formais. De acordo com Felipe Beraldi, quem ainda não começou a fazer as contas, a recomendação é procurar orientação o quanto antes.
Na verdade, você precisa fazer uma análise inteira da tua participação na cadeia produtiva. Olha, eu vou ter uma pressão por geração de crédito do meu cliente, eu vendo para uma empresa maior, eu vendo para uma empresa que faz parte de uma outra cadeia produtiva, que vai estar olhando para o crédito tributário. Se eu não aderir ao Simples Híbrido, o que eu tenho que fazer com a minha precificação para continuar competitivo, enfim. Então tem muitas questões específicas, né? O objetivo desse estudo foi trazer um pouco de luz setorial para a economia, mas a realidade é que todo empresário precisa, nesses próximos meses, estar fazendo contas para que tome aí a melhor decisão para o primeiro semestre do ano que vem.
Segundo a OMIE, quase metade das pequenas e médias empresas ainda não iniciou uma análise dos impactos da reforma tributária. Antecipar esse planejamento e contar com o apoio do contador pode fazer diferença na hora de escolher o modelo de tributação mais adequado para cada negócio. Mais informações sobre gestão eficiente com a sua empresa, acesse omie.com.br. Produção e reportagem, Agência Rádio Web.
9h43, aqui na cidade, a justiça italiana decidiu, nesta quinta-feira, consultar um tribunal da União Europeia sobre a validade da nova lei que impôs restrições à concessão de cidadania para estrangeiros. O movimento abre brecha para uma nova reviravolta no caso, já que o Tribunal Europeu pode recomendar a derrubada das mudanças que afetaram aí brasileiros descendentes de italianos antes aptos a receber a cidadania. No ano passado, o parlamento italiano aprovou um decreto do governo que impunha novas restrições para concessão da nacionalidade a descendentes, como o limite às gerações aptas a se tornarem italianas. A nova lei foi levada à justiça e, em março, a Corte Constitucional rejeitou aí o recurso que alegava inconstitucionalidade e respaldou as mudanças. Os críticos às mudanças argumentaram aí que a concessão de cidadania italiana sem limite de gerações era um direito constitucional e uma reparação a italianos que deixaram o país no passado em busca de trabalho. 9h44 aqui na cidade. União Europeia quer dobrar a eletrificação das economias do bloco até 2040. Lúcia Missil.
Os choques de petróleo e gás gerados pelas guerras em curso deram a sacudida que faltava para a Europa mexer na sua matriz energética. A Comissão Europeia anunciou um plano para dobrar até 2040 a produção de eletricidade no bloco, estagnada em apenas 23% do pacote, ainda amplamente dominado pelas fontes fósseis. O grande desafio vai ser baixar e estabilizar o preço da eletricidade, que hoje é 3 vezes mais taxada do que o gás, o que o torna mais cara. Para isso, serão necessárias novas fontes de financiamento para os investimentos nas infraestruturas dos sistemas energéticos europeus, historicamente focados no petróleo, gás e o carvão. Quem explica é Nicolas Bergman, diretor do Programa de Novas Políticas Industriais do Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Relações Internacionais, aqui em Paris.
Isso é realmente o cerne da coisa. Quando olhamos para o resto do mundo, a China, a Coreia e o Japão já atingiram taxas de 30% e seguem aumentando rapidamente a dinâmica de apoio à eletricidade no seu mix. Isso mostra que é perfeitamente possível caminhar nessa direção e que é rentável, mas requer alguns ajustes.
Apesar de o bloco ter metas ambiciosas de descarbonização, a maioria das economias ainda tem uma forte dependência das importações de combustíveis fósseis. O novo plano de ação para a eletrificação é uma reação a essa vulnerabilidade. O estímulo à eletrificação se tornou uma prioridade para Bruxelas, principalmente nos setores altamente consumidores de energia, como transportes, construção civil e indústria.
Uma das soluções é eliminar os subsídios aos combustíveis fósseis e transferir para eles parte da carga tributária que existe na eletricidade. Isso desestimularia o uso dos fósseis e garantiria que o impacto de curto prazo nas finanças públicas não seja tão severo, uma vez que se os preços da eletricidade caírem, a arrecadação hoje atrelada ela também vai diminuir.
Países com maior dependência das fósseis, como Polônia, República Tcheca e Itália, tendem a pressionar por metas mais baixas ou então contrapartidas nas discussões que vão acontecer no Parlamento e no Conselho Europeu ao longo dos 2 próximos semestres. Antecipando esse cenário, no mesmo dia da apresentação do plano, a comissão também propôs um relaxamento das regras do mercado de carbono europeu. As empresas terão mais tempo para se descarbonizar. Aurélie Brunstein, analista de indústrias pesadas da organização Réseau Action Climat, ficou decepcionada. Ela acha que essa decisão poderá comprometer as metas europeias de 90% de redução das emissões até 2040.
O que nós constatamos é que a Comissão Europeia escolheu privilegiar a competitividade industrial em detrimento do clima. Quando vemos a proposta e a que ponto ela relaxa a incitação para as indústrias se descarbonizarem, nos questionamos como os estados farão para atingir os objetivos que foram fixados pela própria União Europeia. O risco é que a pressão que foi colocada sobre as indústrias seja transferida para outros setores, como o transporte, a agricultura, a construção civil e os sistemas de aquecimento.
Nicolas Leclerc, cofundador da Omnegie, consultoria especializada em descarbonização, nota que num contexto em que a indústria europeia encontra-se esmagada pela concorrência asiática e por regras ambientais rigorosas, essa flexibilização representa um alívio.
O preço do CO2 precisa ser baixo o suficiente para que as empresas europeias sejam minimamente competitivas e capazes de manter a produção. Mas, ao mesmo tempo, deve ser alto o bastante para impulsionar a descarbonização e permitir que os planos de investimento considerem um preço mínimo por tonelada de CO2. Chegou-se a um compromisso e que vai na direção certa. Afinal, não queremos que as empresas europeias fechem e os produtos passem a ser fabricados no exterior em condições ambientais piores.
Rádio França Internacional para a agência Rádio Web de Paris, Luciana.
39, Receita Federal abriu nesta quinta-feira a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física 2026. O dinheiro vai cair na conta dia 31 de julho ao longo do dia. Até o momento, a Receita não informou a quantidade de beneficiários e o montante a ser distribuído. A Receita Federal tem restringido a divulgação de informações em virtude da defesa eleitoral, período no qual há limitações para não abrir a possibilidade de questionamentos junto ao Tribunal Superior Eleitoral. O segundo lote, pago em junho deste ano, foi o maior da história, contemplando aí 9.585.797 pessoas que acertaram as contas com o leão da Receita, injetando 16 bilhões de reais na economia. Previsão do tempo, fim de semana, pode ter assim alagamentos no sul. O repórter é Breno Zonta.
O fim de semana no Brasil deve ser marcado por condição de tempo firme em grande parte do país, principalmente nas regiões sudeste, centro-oeste, no interior do nordeste e em estados como Tocantins e no sul do Pará e no sul do Amazonas. No entanto, o tempo seco deve exigir cuidado com a hidratação e pode aumentar o risco de queimadas em algumas áreas. Quem informa é a Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da empresa TempoK.
Nestas áreas tem o predomínio de uma massa de ar seco que impede a formação de nuvens de chuva, deixa a umidade relativa do ar muito baixa, valores aí abaixo de 30%, principalmente Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, algumas áreas do norte de Minas, oeste da Bahia, sul do Maranhão e também no sul do Piauí. Esta condição favorece o risco de focos de queimada.
Já na região sul do país, especialmente no estado do Rio Grande do Sul, sábado e domingo devem ser marcados por instabilidades, com uma chuva que pode persistir até terça-feira.
A chuva vem e vai ao longo dos próximos dias, tem potencial até mesmo para algumas regiões com pontos de alagamento, volumes mais elevados. Lembrando que o nível dos rios está já bastante elevado no Rio Grande do Sul, região do Vale do Taquari. Teve um volume muito significativo de chuva nos últimos dias. O nível dos rios está alto e há possibilidade de enchentes e pontos de alagamento em outras regiões, não só ali na região do Vale do Taquari, mas conforme essa água vai avançando, vai escoando aí pelo curso do rio, pode atingir outras cidades do entorno.
As temperaturas no sul do Brasil, por outro lado, não devem ser elevadas ao longo do final de semana. Já no sudeste, previsão de madrugadas e noites frias, com sensação térmica que pode, inclusive, ser menor do que a temperatura real. Mas de tarde, por causa do tempo seco, o frio deve diminuir e não há expectativa de chuva duradoura. No restante do Brasil, a previsão para o final de semana é de calor de madrugada, de noite e também de tarde. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Em 2025, cerca de 830 mil celulares foram roubados ou furtados no país, uma média de um aparelho levado a cada 38 segundos. Mostrou aí o Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta quinta-feira. A taxa foi de 389,3 ocorrências para cada 100 mil habitantes. Por outro lado, os dados mostram assim uma queda de 9% em comparação com 2024, quando foram registrados cerca de 909 mil celulares levados. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o resultado está associado à queda de 18,6% dos roubos no período. Já os furtos permaneceram estáveis, com um crescimento aí marginal de 0,09%. A variação também mostra uma tendência dos tipos de crimes praticados na última década. Primeira vez que o número de furtos superou o de roubos foi em 2022 e desde então tem ganhado distância entre as modalidades de crime por patrimônio. 9:54 aqui na cidade, tratamento de coluna amplia acesso a cirurgias pelo SUS. Fernanda Nardo.
Alterações na coluna durante a infância e adolescência podem causar dores, comprometer a postura, limitar os movimentos e, nos casos mais graves, afetar até a respiração. A escoliose é uma das alterações mais comuns e costuma surgir durante a fase de crescimento. No Paraná, pacientes com casos de maior complexidade têm acesso ao tratamento pelo Sistema Único de Saúde, SUS, em um serviço especializado no Complexo Hospitalar do Trabalhador, em Curitiba. O ortopedista pediátrico João Elias Ferreira Braga explica por que o diagnóstico precoce faz a diferença no tratamento.
Ela pode acontecer por várias causas. Então você tem desde uma escoliose, por exemplo, congênita, onde o bebê ele já nasce com uma vértebra mal formada. Você pode ter também uma escoliose neuromuscular, que são as escolioses causadas por alguma doença neurológica, e as escolioses idiopáticas, que nós sabemos hoje que são escolioses causadas por alterações genéticas. Importante sim o diagnóstico precoce, porque quando a gente percebe que a coluna está iniciando uma curvatura, é possível a gente controlar essa curva e às vezes fazer um procedimento onde a gente tem resultados melhores.
Conforme o médico, nem todos os pacientes precisam de cirurgia. Dependendo da gravidade, o tratamento pode incluir fisioterapia, exercícios e uso de coletes. Já os casos mais complexos exigem cirurgia e acompanhamento multiprofissional. Desde a criação do serviço especializado em 2023, o Hospital do Trabalhador já fez 250 cirurgias para a correção de problemas da coluna em pacientes encaminhados pela rede pública. Uma das pacientes atendidas foi a Laura Menegaz, de 13 anos. Moradora de Bom Sucesso do Sul, no oeste do Paraná, convivia com dores havia 5 anos e conta que depois da cirurgia conseguiu retomar as atividades do dia a dia.
Tipo assim, por qualquer coisa que eu fazia, eu sentia dor, aí eu tinha que estar toda hora tomando remédio e acabou que o remédio quase não estava fazendo mais efeito. Então eu sentia muita dor mesmo. Tipo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de andar a cavalo, essas coisas. Então eu andava assim, chegava assim, eu sentia dor, aí eu tinha que tomar remédio, né? E acabou que eu continuava sentindo muita dor. E agora eu estou super bem.
O acesso ao atendimento especializado começa na Unidade Básica de Saúde do município de residência. Após a avaliação clínica, o paciente pode ser encaminhado para um ambulatório especializado e, quando houver indicação, para o tratamento no Complexo Hospitalar do Trabalhador. Agência Rádio Web de Curitiba, Fernanda Nardo.
9h57, o Ação e Informação de hoje termina aqui. Trabalharam com a gente no dia de hoje, Manuel Messias, na mesa de áudio. A produção foi da Central de Jornalismo da cidade. A apresentação foi minha, de Milson Oliveira e Paulo Reis, e a direção do engenheiro Júnior Barranqueiros. Amanhã, pontualmente às 7h da manhã, tem Show da Saúde aqui na cidade com Heraldo Aguiar, ao vivo e em cores para todo o Brasil via satélite. Eu volto na segunda-feira, pontualmente, às 7h da manhã. E falando em Heraldo, ele tá por aqui. Pai, vai comandar a partir de agora o Panorama 730. Desejo que você tenha aí uma excelente sexta-feira, ótimo final de semana. Fique com Deus. Bom dia, cidade.
Ação e Informação, primeira edição. CYK 523, Rádio Cidade Jundiaí Limitada, 730 kHz AM, 10 mil watts de potência, Jundiaí, São Paulo.
Pai, coloca aquela rádio que eu gosto.
Qual delas?
A que toca minhas músicas.
Companhia que atravessa gerações. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Programa não recomendado para menores de 18 anos.
No ar da cidade, Panorama 730, o programa do conhecimento.
De manhã cedo, nós estávamos reunidos com a equipe da TESP e também com a equipe da Secretaria de Parcerias e Investimentos. Tomamos a decisão de retomar a operação com a CPTM para que a gente possa verificar o que está acontecendo. Então vamos aprofundar a investigação do que aconteceu nesses dias para saber, né, que medidas a gente vai tomar. Eu acho que a empresa precisa se preparar melhor para assumir esse cargo, assumir esse ônus. É inaceitável o que aconteceu no dia de hoje, a gente não vai tolerar, porque toda vez que você raciocina em conceder um serviço público, a gente faz isso na intenção de melhorar o serviço, nunca para desassistir o cidadão. Ninguém faz concessão por fazer.
Fui secretário de Segurança Pública por 3 anos e muitos inquéritos policiais foram instaurados com vários indícios de sabotagens, justamente nas linhas de concessionárias. E há 3 dias, uma nova concessionária assumiu as linhas 11, 12 e 13 da CPTM. Estamos a menos de 3 meses das eleições, acontece um incêndio que, obviamente, um processo investigatório vai identificar, vai investigar o real motivo do início desse incêndio, mas não é muita coincidência? Pela experiência, 24 anos trabalhando com segurança pública, como policial, como secretário de segurança pública, acompanhando vários casos semelhantes a esses no passado, que aconteciam somente nas linhas de concessionárias, eu faço essa pergunta. Fui secretário de Segurança Pública por 3 anos e muitos inquéritos policiais foram instaurados com vários indícios de sabotagens, justamente nas linhas de concessionárias. E há 3 dias, uma nova concessionária assumiu as linhas 11, 12 e 13 da CPTM. Estamos a menos de 3 meses das eleições, acontece um incêndio que, obviamente, um processo investigatório vai identificar, vai investigar o real motivo do início desse incêndio, mas não é muita coincidência? Pela experiência, 24 anos trabalhando com segurança pública, como policial, como secretário de segurança pública, acompanhando vários casos semelhantes a esses no passado, que aconteciam somente nas linhas de concessionárias, eu faço essa pergunta.
Babagaiada de graça.
Geraldo Aguiar.
Você espera uma intervenção divina, mas não sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender.
O sonho de estabilidade destruirá mais potencial no Brasil do que qualquer crise. Formamos gerações inteiras para passar em concurso, não para criar valor. Um país onde os melhores cérebros disputam vagas para administrar o Estado, em vez de construir empresas, escolheu a mediocridade como projeto nacional. Funcionário público do alto escalão recebe salário de tomador de risco, tem prestígio, poder, trabalha menos, tem flexibilidade de horários. É disparado o caminho mais fácil para ter qualidade de vida. Os fundamentalistas utilizam a narrativa de que é crime não confiar na inviolabilidade das caixas contadoras de votos para deixar o concorrente inelegível. Sejam pelo menos verdadeiros, façam como Ortega, extingam as eleições. Vocês não querem proteger a democracia, querem se proteger. Fomos tarifados novamente e o governo já voltou a falar na lei de reciprocidade. Parece coragem, mas é cálculo. Retalhar os Estados Unidos significa encarecer fertilizantes, peças de avião, medicamentos e insumos industriais que o Brasil importa de lá. Quem paga a conta? O produtor, a indústria e o consumidor brasileiro. Tudo já está subindo no Brasil. Gás, comida, remédio, combustível. Agora, quando forem cobrados pelos preços, terão para quem apontar o dedo. A esquerda ama um inimigo externo. Terceirizar a culpa é método. É mais fácil desempenhar a responsabilidade nos Estados Unidos do que assumir o próprio fracasso. Reciprocidade no papel parece força. Na prática, é mais um pretexto para empurrar a conta em quem trabalha. Esse país está de joelhos. Eu estou com dó do povo. Comerciantes tristes, cabisbaixos, restaurantes vazios, comércio vazio. A única coisa que está com gente é loja de porcaria. Tudo por 10, tudo por 15, as entregas não cabem mais. Carros encalhados. A dívida pública no Brasil disparou. O governo colocou aí 84% para 97% do PIB, uma alta de 12,6 pontos em apenas 4 anos. O segundo pior resultado do G20. E o FMI já projeta 100% do PIB em 2027. Não sou eu que estou dizendo, são os números no Brasil. O Brasil não suporta mais. Independentemente do que digam os militantes alienados, apaixonados por discursos vazios, acorda antes que seja tarde demais. Os currículos dos candidatos a CEO do Brasil a partir de 2027. Os currículos de quem vai comandar o Brasil a partir de 2027. Não é assim que as empresas realizam o seu processo de seleção? Não é assim que as agências? Não é assim que você coloca no seu currículo? Hã? Quanto mais você ter um currículo, melhor é. Eu uso aqui o advogado criminalista Jeffrey Chiquini, que ele faz o seguinte. Romeu Zema, formado em administração de empresas, empresário bem-sucedido. Ronaldo Caiado é médico. O Renan Santos, ele diz, perguntei ao ChatGPT qual é a formação acadêmica de Renan Santos, candidato do Partido Missão. O ChatGPT respondeu, pelas informações públicas disponíveis, Renan Antônio Ferreira dos Santos, candidato pelo Partido Missão, não concluiu o curso superior. E apesar de Renan Santos frequentemente apresentado como empresário, ele não costuma informar publicamente qual empresa privada administra ou qual o seu principal negócio. Hã? Qual a diferença desse currículo? É aí, ele tem 42 anos de idade e não tem nenhuma graduação. E aí ele continua aqui. Flávio Bolsonaro, advogado com especialização em ciência política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em políticas públicas pelo Instituto Universitário de Pesquisas do Rio. E Luiz Inácio Lula da Silva, ensino fundamental incompleto, torneiro mecânico. E aí, quem você escolheria para diretor da presidente da sua empresa entre esses 5 candidatos? Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Flávio Bolsonaro ou Luiz Inácio Lula da Silva?
Três crianças sem dinheiro e sem moral.
CPTM volta a operar as linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade. 3 funcionam normalmente. Ouvimos na abertura do programa o governador Tarcísio de Freitas, que por sinal escreveu, a prioridade para o governo será sempre o passageiro. Também não seria diferente, hein, governador? O que vimos acontecer hoje nos trens de São Paulo é inaceitável. Estamos trabalhando em soluções imediatas, apurando as responsabilidades e vamos ampliar todas as penalidades previstas. Hoje temos contratos mais robustos e agências reguladoras fortalecidas como mecanismo para agir com rapidez e rigor diante de qualquer falha. Por isso, a Artesp já determinou o retorno imediato da operação das linhas e nunca vamos admitir que o cidadão fique refém de um serviço ruim, escreveu o governador Tarcísio Gomes de Freitas aqui no seu Twitter. Ouvimos também na abertura o secretário e deputado Guilherme de Ritt, hoje ele é candidato ao Senado pelo Estado de São Paulo, também dizendo que tem dedo podre, sim, nessa paralisação, que vão investigar. Claro que podem investigar, já até sabe quem é, mas não vai dar em nada, né? A gente já sabe por quê. 10 horas e 9 minutos, vai mudar agora 10 e 10. Estamos chegando, quase indo embora, hein? Aqui na cidade, para mais uma edição do Panorama. Muito bom estar com você aqui, muito bom poder preparar aí um conteúdo diferente do rádio de Jundiaí. É diferente do que você de Jundiaí, será que de Jundiaí, da grande imprensa, né? Se você pegar jornal da região, pegar isso aí, é só canhota lá na redação, né? Então, a gente tem um conteúdo realmente diferente aqui do rádio de Jundiaí. Você quer, eu mostro aí, aponto onde tá, né, as coisas. É, e aqui nós estamos colocando aí esse conteúdo para você, o conteúdo do rádio de Jundiaí. Vários articulistas, vários cronistas, opinião diferente aqui com profissionais passando pelo microfone da Rádio Cidade nesta sexta-feira, 24º dia do mês 7 do 2026. Aquele tempo fusco-fusco, né? Chove, não chove, nublado, sol, e assim nós vamos passando mais uma manhã tarde de inverno brasileiro. O Edmilson foi embora, volta só na segunda-feira. Nossa, segunda-feira é férias para mim, né? Mas ele volta só na segunda-feira. Por sinal, férias é a palavra mote aqui para muita gente, hein? Hã? E mais gente de férias de novo. Então nós estamos aí, ele volta só na segunda-feira aqui na cidade. A partir de agora, Panorama no ar, 10 e 11. Daqui a pouco o pensamento aqui dessa turma, né? Sobre as dois pesos e duas medidas, as redundâncias, né? Para você, pagador de impostos, prestar mais atenção na hora de que você está fazendo. Você vai conseguir mudar alguma coisa? Não. Mas para você já vai conformado com algumas das situações, né? É. Aqui o Jack coloca, morrendo no Brasil é um fato gerador em cadeia. Você vai entender daqui a pouco também. O aluguel vai entrar no IVA. Ah, você é aluguel? O Estado gasta quase 500 mil reais por ano com um preso. Com um preso. Vocês vão entender daqui a pouquinho essa informação aqui dentro do nosso programa, tá? Dando crédito aqui para nossa abertura do programa, o texto foi do senador Carlos Viana sobre a lei da reciprocidade. Então, vamos já dando esses créditos. Coloco também aqui na abertura agora 10 e 12 o empresário Luigi, que escreve no Twitter: há uma grande preocupação em tirar o PT do poder. Eu acho legítimo, isso não é só de quem é de direita, mas tem gente do centro e da esquerda que também quer essa mudança. A questão é apenas tirar o PT resolve? É um começo importante, mas Bolsonaro já disse lá atrás que uma pessoa apenas não pode mudar o país. O PT tem criado uma chamada mudança cultural grancista nas universidades e escolas. Esses espaços só têm gente de esquerda. E por quê? As pessoas precisam aceitar, refletir, que precisam se envolver mais em atividades sociais. Pois durante estas últimas décadas, pessoas de centro e direita sempre acharam que poderia tomar conta da sua vida capitalista e que tudo deveria lhe servir da forma cômoda. E não é assim. Foi esse descaso com os espaços sociais e públicos que permitiu à turma da esquerda radical ocupar espaços públicos e recontar a história para as novas gerações de forma tão tendenciosa e aplicando agendas ideológicas tão nefastas contra a família, religião, tradições e tudo o que envolve padrões culturais. O Luigi ainda coloca: todos dizem que isso tudo já foi longe demais, mas o ponto é que não basta eleger o novo presidente e esperar, pois ele será incapaz de resolver tudo. A máquina pública toda continuará a ser esquerdista e fará de tudo para boicotá-lo, como já foi feito com Bolsonaro. É preciso uma mudança de comportamento geral, um ativismo, uma participação social, um empenho conjunto para dialogar em todas as camadas sociais e encontrar formas de recolocar o país novamente em situações de civilidade econômica, ética política, combater a criminalidade, a corrupção, as desigualdades sociais e o uso da máquina pública para fins ideológicos, escreveu no seu artigo aqui na página do Luigi_BR. E aí? Interessante, né? Eu tenho falado isso aqui, acho, desde o começo do ano, porque ninguém vai conseguir resolver esse problema do país. E se chegar aqui, ó, diria Jesus Cristo assumir a presidência, mas tivermos esse judiciário e tudo isso daí, não vai mudar em nada, né? Pelo contrário, já imaginou Jesus Cristo acabar com todos os doentes? Vai ter aí. Já imaginou acabar com a doutrinação na escola? Sindicato da PESP, nossa, vai crucificar o homem de novo. Então, é isso, né? Então, vejo muito interessante esse texto aqui, né? É preciso uma mudança de comportamento geral, um ativismo, uma participação social, um empenho conjunto para dialogar com todas as camadas sociais. É bonito, mas ó, é difícil muito isso daqui que você está pregando. Mas valeu, obrigado aí para a gente poder compartilhar o seu texto. O destaque aqui, vamos também mesclando ao longo do nosso programa, né, sobre informações que compartilho com as agências de notícias e as emissoras também, né? Eu ouço aqui o consórcio pela manhã, eles deliram com o caos do trem, né? Ficam, né, delirando com o caos do trem, dizendo que tem que restabelecer onde já se viu, né, o governador tal, mas eles não apontam o culpado, aonde está o culpado por tudo isso que está acontecendo. Mas vamos lá, vamos aqui trazer algumas manchetes direto da USP. O destaque vem com a jornalista âncora do Jornal da USP no ar, primeira edição, Roxane Herr.
Os Estados Unidos anunciaram nova tarifa sobre importações de cerca de 59 países, entre eles o Brasil, além do bloco União Europeia. O governo Trump concluiu que esses países adotaram práticas comerciais desleais ao falharem em proibir e fiscalizar importação de produtos feitos por trabalho forçado. A medida entra em vigor hoje, de acordo com autoridades americanas. Países que adotaram medidas para proibir essa prática estão sujeitas à alíquota de 10%, já aqueles que, na avaliação dos Estados Unidos, não implementaram essas restrições, pagarão 12,5%. O aumento é parecido ao utilizado pelos Estados Unidos para justificar a tarifa de 25%. Sim, agora é outra tarifa, não é? Já temos aquela de 25% aplicada sobre produtos brasileiros, que entrou em vigor na quarta, e com a nova medida, parte dos produtos brasileiros passa a enfrentar sobretaxa total de 37,5%. Apesar disso, as novas tarifas não serão aplicadas a todos os produtos e, segundo o governo dos Estados Unidos, ficarão de fora os itens que atendem a critérios considerados estratégicos para a economia americana. Em nota, o governo brasileiro contestou a decisão, chamando a medida de arbitrária e injustificada, aspas, "Iniciaremos imediatamente os trâmites para acionar os instrumentos previstos na Lei de Reciprocidade, aprovada por unanimidade pelo Congresso Nacional, e levaremos o tema ao Mecanismo de Solução de Controvérsias da OMC, Organização Mundial do Comércio", fecha aspas.
Karina Michelin, a jornalista internacional, destaca aqui, né, a questão envolvendo a Nicarágua. Após abolir as eleições na Nicarágua, Daniel Ortega caça o registro de mais de 2.000 advogados sem direito de defesa. Você sabe, amigo, de quem é o Daniel Ortega, né? E ela diz no seu texto: enquanto o mundo ainda repercute a declaração de Daniel Ortega de que a Nicarágua não voltará a realizar eleições, o regime deu mais um passo na consolidação do seu controle sobre as instituições. Cerca de 2.000 advogados e notários tiveram seus registros profissionais cassados de forma sumária. A decisão foi tomada sem processos individuais, sem direito de defesa e sem justificativas públicas. Os profissionais simplesmente deixaram de constar nos registros da Suprema Corte e, na prática, ficarão impedidos de exercer a profissão. Entre os atingidos estão advogados que atuavam na defesa de presos políticos, de organizações da sociedade civil e de vítimas de repressão iniciada em 2018. Organizações internacionais de direitos humanos afirmam que a medida integra uma estratégia para enfraquecer a advocacia independente e reduzir ainda mais as possibilidades de contestação judicial ao regime. Embora muitos afetados sejam identificados como críticos do governo, a medida não se restringiu à oposição formal. Relatos indicam que profissionais sem atuação política conhecida também perderam suas licenças, reforçando a percepção de uma ampla depuração da categoria. Tudo isso faz parte de uma ampla sequência de ações que nos últimos anos inclui o fechamento de milhares de organizações não governamentais, a prisão de opositores e a expulsão de religiosos, jornalistas e universidades, e a retirada da cidadania de dissidentes e o exílio forçado de centenas de nicaragüenses. Karina diz, agora, ao atingir diretamente a advocacia, o regime enfraquece um dos últimos instrumentos de defesa jurídica da população. Sem advogados independentes, torna-se ainda mais difícil contestar prisões, denunciar abusos ou buscar proteção contra decisões do próprio Estado. Por fim, o regime calou quem ainda poderia defender a liberdade. Pode trocar Nicarágua aqui por outro país também, né? Se a gente quiser, no texto da Karina Michelin. Hã? Cadê a nossa OAB, Ordem dos Advogados do Brasil? O general Hamilton Mourão, ixi, tá voltando, hein, general? Agora tá presente no Twitter. Já se passaram mais de 48 horas, ele disse, após Daniel Ortega encerrar de vez a farsa eleitoral da Nicarágua, mas o silêncio de Itamaraty chama atenção. Lula e seu ministro se apresentam como defensores intransigentes da democracia e dos direitos humanos. Logo não poderia escolher quando falar e quando se calar. A verdadeira democracia não admite conveniências ideológicas. Ela deve ser defendida sempre em qualquer lugar. General faz uma publicação e leva pancada para todo lado aqui, hein? É, por quê? É o vice que tá quietinho. Leonardo Dias também escreveu aqui no seu Twitter, né? A esquerda adora fingir que é democracia, mas no fundo a maioria teve orgasmos múltiplos quando Ortega falou que não teria mais eleições. Sonho molhado de esquerdista é partido único, sem polarização nenhuma. Por isso esquerdistas criticam a polarização, preferem um país centralmente unificado e planejado. O modelo de sonho de todo esquerdista hoje para dentro é a China, para fora finge que é a Suécia e social-democracia. Né? Os mais radicais, inclusive, devem estar assoprando essas ideias nos ouvidos das lideranças comunoglobalistas em caso dos números ficarem muito ruins este ano. E aí, será que a Globo embarcaria no Brasil sem eleições, como já embarcou no passado, diz aqui o Leonardo Dias na sua publicação. 10:23, mais uma manchete.
Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, autorizou nesta quinta-feira a abertura de um inquérito para investigar repasses do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para a produção do filme Dark Horse, cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão de Mendonça atende a pedido da Polícia Federal, que teve manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República para abertura do inquérito. O próprio ministro do Supremo pediu à Procuradoria-Geral uma manifestação sobre o caso. O filme ganhou notoriedade após divulgação pelo site Intercept Brasil de conversas entre o pré-candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, em que o filho do ex-presidente solicita recursos para financiar a produção cinematográfica. Investigadores da Polícia Federal avaliavam a possibilidade de apuração em três frentes. Repasses de R$61 milhões, feitos por Vorcaro, ex-dono do Master, a pedido do senador. A eventual destinação de parte desse recurso para bancar o ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e a indicação de emendas parlamentares para entidades ligadas à produtora do filme. No inquérito aberto, a partir da decisão do ministro Mendonça, a Polícia Federal vai investigar tanto os repasses para o filme como suposta destinação de recursos para Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos.
É, você viu que quanta alegria para essa notícia. O outro senador, né, saindo do Mourão, vamos para o Eduardo Girão, que escreveu o seguinte: Lula caminha para bater recorde histórico de gastos com cartão corporativo, 55 milhões de reais, segundo o próprio TCU. E sabe quando disso nós brasileiros, quanto disso nós brasileiros podemos fiscalizar? Praticamente nada. 99% desses gastos estão em sigilo, que Lula jurou que iria acabar em 2022. Sofá 65 mil reais, cama 42 mil reais, tudo pago com nosso dinheiro. Precisamos mudar o rumo do nosso país. Concordo, escreve o Eduardo Girão. É, senador, não concordo, né? Pode ter coisas ruins aí, mas quem foi que abriu o precedente para ele manter o sigilo dos gastos com cartão corporativo? Nós temos um Senado que olha. Mais um destaque, Roxane.
A partir desta sexta-feira, a CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, vai retornar à operação das linhas 11 Coral, 12 Safira e 13 Jade por 90 dias. Após o que vimos ontem, né, as falhas graves provocarem caos no transporte público, apenas 3 dias depois da concessionária Trivia Trens assumir o serviço. Desde o início da operação, às 4 da manhã, as 3 linhas e o Expresso Aeroporto, aquele que liga, não é, a Barra Funda ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, funcionam normalmente.
Funcionam normalmente, tá aí também o destaque, né? É, o Júlio Schneider escreve: você sabia, se as urnas eletrônicas são tão boas assim, por que o Tribunal Constitucional Federal da Alemanha decidiu em 2009 que o modelo utilizado nas eleições de 2005 era inconstitucional? A corte não afirmou que houve fraude nem proibiu toda a forma de votação eletrônica. O ponto central foi outro: as etapas essenciais da eleição precisam ser compreensíveis e verificáveis pelo cidadão comum, sem que ele dependa exclusivamente de técnicos, especialistas ou autoridades para confiar no resultado. Para os juízes, a transparência e a fiscalização pública são fundamentais para preservar a confiança popular nas eleições. Por isso, o problema não era simplesmente usar tecnologia, mas utilizar um sistema no qual o eleitor não conseguia conferir de forma independente se o seu voto havia sido corretamente registrado e contabilizado. Esse julgamento se tornou uma referência mundial no debate sobre segurança, auditabilidade e transparência eleitoral, escreveu Júlio Schneider no seu Twitter.
Feminicídios no Brasil bateram recorde em 2025, número que vai na contramão do registro do menor patamar de mortes violentas em geral em mais de uma década. São dados do Anuário de Segurança Pública, divulgados nesta quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram 1.571 feminicídios ao longo do ano passado, alta de 4% em relação aos 1.504 crimes registrados em 2024. Isso significa 4 mulheres mortas diariamente. É a maior quantidade de registros desde a criação desse tipo penal, o que aconteceu em 2015. As mortes violentas seguem em queda contínua há 5 anos. Foram 40.775 no ano passado, o que é 8% menor em comparação às 44.126 mortes violentas em 2024. É a menor marca, portanto, desde 2012, quando se consideram apenas os homicídios dolosos. Aí o Brasil chegou à marca de 15,4 mortes a cada 100 mil habitantes em 2025. E a Receita Federal libera nesta sexta-feira consulta ao terceiro lote de restituições do Imposto de Renda 2026. Serão pagos 4.610 milhões de reais a cerca de 2.700.000 contribuintes. Lembrando que os valores serão depositados em 31 de julho.
10h29 na cidade. Vamos juntos com a edição do Panorama dessa sexta-feira. Ainda tem muito conteúdo para você, dica cultural, tem os nossos infomerciais. Vamos dar uma passadinha em Brasília, saber o que está acontecendo lá. Tem também o Marilã, tem outras informações aqui dentro do nosso programa.